Não, ele não falou, foi alguém que falou.
Você misturou muito remédio nesse dias?
Não, não foi ele, não. Revista Placar.
É? Foi a revista,
revista Placar.
Placar.
Foi a revista Placar.
É uma pesquisa entre mais de 1000 jornalistas.
Mas por que você faz isso pra mim?
Só isso.
Jornalistas do mundo inteiro não elegeram o Neymar em nada.
Não sei, na revista Placar tá lá também.
Viu? Por que você faz isso até no Natal pra pessoa? Você tinha... Não pode rir. Você tinha que respeitar.
Bom, duas teses. Eu concordo com essa história do Neymar, mas principalmente a história do boneco.
A do Neymar pra mim, vai existir?
Claro. O
depois
boneco.
O Pelé é o melhor do Brasil na história, é o Neymar.
Eu acho.
O boneco. Ele que se fantasiou e foi ontem.
Tô aqui com uma apostinha. União Berlim e Bayern Munique. Vou o quê? Ele crava a baia. Aí, moleque, se ele
tomou
falou...
E você carregou.
É lógico. 800.
O Eli Coimbra falava, pode carregar.
Aí tinha, na rodada Internacional contra o Botafogo.
É.
Cravei lá, Inter, pronto, ganhamos. É, Goiás e Grêmio. Fiz um duplo, que eu fiquei desconfiado que o Grêmio ia jogar com o time misto, como jogou. Eu falei, eu vou botar empate Grêmio.
Claro.
Acertei. Palmeiras e Bahia. Cravei seco no Palmeiras. Aí, esse infeliz me fala pra jogar no Bayern. Ah, não, porque Lewandowski joga, Miller joga. Como é o nome do mundo? Como é o francesinho lá?
Tem o
ponta esquerda
lá. Tem o Guinaldo.
Então, vai jogar todo mundo contra o União Berlim, é sétimo, oitavo colocado. O nigeriano do União Berlim. O centroavante acabou com
o jogo. Ano que vem ele vem pro Bayern.
O Bayern tem que lamber as unhas. Um minuto. Um minuto, 1-0 União Berlim. Um minuto. Falei, meu Deus do céu.
Você falou isso aí, pra dar sensação.
Sim, pra dar sensação. Aí o Noia pegando tudo. Falei, perdi. Se não é o Noia, tomava 3 no primeiro tempo. Fez duas defesas.
Mas o prejuízo era o mesmo. Não...
Então, aí perdeu 8. Por isso que esse maldito estádio vazio. Entendeu? Esse estádio vazio é um horror, rapaz. É que nem uma geladeira vazia.
E aí é pior.
Né? Ah, é triste.
Eu imagino você quando vê a geladeira vazia.
O cenário mais triste é você abrir a geladeira e não ter nada.
Isso é ruim.
É que nem um estádio.
Isso é ruim.
É que nem um estádio.
O estádio pra mim é uma
delícia. E pro jogador de futebol, é uma tragédia jogar sem público.
Ah, não sei.
Uma tragédia.
Eu, se fosse pergunta... São Paulo,
eu adoraria.
É mais difícil se concentrar. É mais difícil
o Noia. O Noia deu uma declaração, eu vi, não é? Ninguém me contou. Eu tava vendo lá, acho que ESPN ou Fox, sei lá. Eu tava vendo lá e entrevistaram o Noia. Ele falou: eu tô empolgado, claro, vamos decidir uma Champions. Foi com eles e o PSG, né? Vamos decidir a Champions, bacana. Mas só tem um detalhe: todos esses jogos a gente entra e não tem ninguém. Ele falou, é triste pro atleta profissional.
O Fernando Diniz depois do jogo.
Demora uns minutos a mais.
E demora.
O Fernando Diniz depois do jogo contra o Atlético, ele falou alguma coisa sobre a gente.
Falou que é igual cerveja sem álcool.
É muito ruim.
Ele falou foi isso aí.
É muito. Cerveja sem álcool. Que coisa pior do que cerveja sem álcool.
O teu amigo que falava assim, mas se não tem álcool, que adianta beber?
É lógico.
O Abel Ferreira falou que é igual picanha sem não sei o quê.
Sem sal.
Eu acho que eles estão fazendo média. O que eu acho de estádio sem público?
Não.
Sensacional.
O jogador deve ser uma tragédia.
Tá,
sabe o que parece?
Tragédia pro jogador.
Sabe o que
não
parece
em dia.
Pro jogador? Isso que o Bruno falou é verdade. Diferente. Isso que ele falou é verdade. O cara até entrar no jogo demora um pouco.
O ambiente é bem diferente.
E sabe o que parece pro jogador? Treino.
Ah, ótimo.
Parece treino.
Ótimo.
Só que treino uniformizado.
Ótimo.
Entendeu?
Ótimo.
Eles estão acostumados, eles vão treinar esse centro de treinamento sem ninguém. São
3 novos presidentes, deixem uma ala reservada para boneco.
Sério?
E grande. E grande.
Eu tava
com intervalinho, a gente volta.
Esperança aí pro pé Natal.
Jovem Pan News.
Bom, gente, eu vou tocar nesse tema porque eu obedeço à produção. Mas assim, eu vou acrescentar só uma perguntinha, tá? Tá bom? Eu vou fazer a pergunta que a produção colocou e depois eu vou colocar a minha parte, tá bom? A pergunta que a produção colocou foi a seguinte: o Corinthians ainda pode sonhar com o G4? Isso é pra vocês responderem. A minha pergunta.
Nesse ano?
É.
Nesse campeonato?
Nesse campeonato.
Porque o Papai Noel falou alguma coisa pro
Corinthians? Não. O Corinthians pode chegar até o G4? Essa é a
pergunta. Não, isso é coisa do Papai Noel.
Tá melhorando e tal. Não, agora a minha parte da pergunta. a troco de quê? Pra depois fazer vexame, papelão, que o ano que vem volta a torcida pra perder em Itaquera cheio. Isso é outra coisa. Mas vamos lá.
Você sabe que pode
conseguir chegar na
G4, nem pensar. Mas o Corinthians pode conseguir uma vaga numa pré-Libertadores.
Que seria muito engraçado.
É porque pode ter. Como é que é, Bruno, o cálculo que você fez outro dia aí?
Então, é
que são 8, né?
O Corinthians só é mais engraçado na vaga. Pode chegar até o oitavo. Esse campeão da Copa do Brasil tiver entre os 6. E um campeão da Libertadores, agora só tem o Palmeiras e o Santos. Se um dos dois estiver entre os 6
e a ganhar, chance do campeão da Copa do Brasil estar entre os 6 é enorme, porque tem o Palmeiras, tem o Grêmio e São Paulo.
Então, a única coisa mais engraçada do que o Corinthians na Libertadores é o Corinthians na pré-Libertadores.
E o Corinthians vai chegar. Tolima, o Corinthians vai chegar nessa pré-Libertadores.
É engraçado pra caramba.
O Muricy, meu amigo Muricy, que não erra nunca, não erra nunca. Às vezes ele se equivoca.
Sim.
É, mas não tem
amigo
erro.
Não erra.
O Muricy não erra.
Não é que não tem defeito.
O meu amigo Muricy tá errado na tese dele, que era antiga, porque eu acho que ele já reformulou. Ele falava assim: porque a importância do treinador é 20%. É nada. Antigamente podia até ser.
Mas é humildade.
Mas hoje também, não. Né? Hoje não. Não, ele achava mesmo. Ele achava que a importância era 20% do treinador, quem depende lá, os caras jogando. Ele falava assim: não, os caras que tem que decidir, a gente tem uma importância menor. Não tem essa de achar que o treinador é culpado, não. Mas hoje não. Hoje você vê que o Mancini é um cara que deu um jeito pro Corinthians jogar. Aquela partida que o Corinthians fez contra o São Paulo e ganhou do São Paulo lá em Itaquera, se tivesse mantido essa regularidade, daquele jeito que jogou ao longo da competição, o Corinthians estaria numa situação bem melhor. E deve-se ao Mancini. Deve-se ao Mancini. O rapaz que veio do Atlético lá, Thiago, que nunca lembro o nome dele, Thiago Nunes, não conseguiu fazer esse trabalho. Coitado do Coelho, também não iria conseguir. Não,
o Mancini foi contratado para livrar do rebaixamento, então, essa é a verdade.
Então, e ele montou um jeito do Corinthians jogar, mostrou para os jogadores que tinha que ter aquela aplicação que demonstrou contra o São Paulo, no jogo contra o São Paulo. Foi pouco, o São Paulo era para ter tomado de 3-0. Tomou 1-0 e foi pouco aquele jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque montou um time, mesmo com jogadores limitadíssimos. E o Corinthians tem um grupo limitado, tecnicamente falando. Mas conseguiu montar um time. Então hoje você já tem uma defesa sólida, né? Fagner, o Gil, tava o Avelar que machucou, mas entrou um bom zagueiro também, que é o Bruno Mendes. Tá lá a presença do Fábio Santos, que é um excelente
jogador.
O Cássio, que é um dos melhores goleiros do Brasil. Ele foi montando ali. Ele foi o Cantídio, melhorando de produção. Então ele foi montando o time, e eu acho que a importância do Mancini é enorme, e o Corinthians vai chegar para a pré-Libertadores. Eu tenho quase certeza disso.
G4 também acho que...
Não, G4 não.
Não, G4 é...
G4 aí. Não, só se o Papai Noel...
Libertadores é muito divertido.
Mas é isso.
Quem é que fez essa pauta aí? Foi o Vampeta?
Eu acho que foi, mas é,
não,
mas
G4,
é divertido,
não.
É engraçado.
Porque
o Corinthians na pré-Libertadores.
Não, o G4 ele quer que chegue à frente de Flamengo, não. Do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras.
Pra evitar papelão, né?
Do Grêmio.
Pra evitar papelão.
Sem pagar os caras é muito, né? O que o Mancini tá fazendo, né, Flávio?
Tá, sensacional.
90 dias, vai lá, paga um mês, aí atrasa mais um de novo e completa os 90.
É pior porque
o Mancini é do ramo, né?
Aí quando
você
ganha, aplicado.
Quando o jogador ganha, o outro fala, puta, aumentou a dívida.
Não tá, é duro.
Mesmo o cara ficar feliz, ser... pô, mais dinheiro pra gente receber.
Dificuldade. Tem caras bons lá, Cássio, Fagner.
A defesa.
Entendeu? É.
Esses caras, a liderança deles.
O Fábio ajuda Santos muito. É macaco velho demais.
Então, Gil.
Entendeu? O Jô é bom jogador, Mancini, mas tá fora de forma.
O Mancini com a inteligência deve ter chamado os caras e falado, vamos, me ajuda aí.
É, lógico.
Porque eles são líderes, ele fala muito, né, da liderança desses caras, ajuda demais.
Não, e você viu que esses, no jogo, antes do jogo com o São Paulo, que o Corinthians teve aqueles 10 dias pra trabalhar, foi nítido que ele
evoluiu.
Não, e ele ficou, ele fez uma imersão no São Paulo. Você viu que ele estudou o São Paulo, porque foi, sabe, o Corinthians não foi pra jogar, não, ele não se aventurou no jogo. Ele foi para matar o São Paulo na qualidade do São Paulo. Claro, o São Paulo não fez um grande jogo. Se o São Paulo também tivesse jogado um pouquinho melhor, o São Paulo conseguiria fazer alguma coisinha diferente para sair. Mas ali você vê que ele treinou o Corinthians para amarrar o São Paulo e ganhar o jogo. E deu certo. E deu certo. É um cara que é do ramo. E a gente boa. E o cara, quando a gente boa, ficam levantando ali aquilo lá, porque ele distratou o repórter. Tá tudo certo também. Quer me distratar na entrevista. Tem coisa que você não brigou com o cara, gente, já da jogador, com o técnico. Eu já tive cada arranca-rabo com o Muricy também. O Renê Simões, hoje ele se dá bem.
Já que eu conheci o Renê Simões, Nossa senhora, quase a gente saiu na mão.
Então.
Hoje é um grande amigo que eu tenho. É Filipão. É assim, é. E Luxemburgo, mesmo.
Filipão
Luxo,
nunca brigou com
eu
ninguém.
Eu e o Oswaldo Oliveira, a gente se xingou.
Eu tive uma briga com o Tele Santana.
Filipão
aqui,
não brigava, não.
Uma coisa horrorosa. Então. Depois ele ligava e a gente conversava.
O único no mundo que não vai brigar é o Tite. Eu nunca vi tanto.
O Tite mandava os outros depois
tirar seu mandava, o Tite não briga.
Não ia ele, mandava os outros.
Não briga, é o figura. Então, mas o Coringão vai chegar pra pré-Libertadores. Pode botar fé aí.
E aí, Bruno?
Vai pegar um Guarani de Paraguai?
Eu acho que depende muito de abrir outras vagas, né? Se for só seis, é difícil.
Ah, não, se for G15 igual. É. Aí sim.
Então, se abrir outras vagas.
Não, mas campeonato vai ter um da Copa do Brasil.
Na Copa do Brasil é muito provável. É muito provável que pelo menos vire G7, pelo menos, né? E que eu já acho meio difícil, acho que tinha que virar 8 para ter uma chance. Que, por exemplo, o Fluminense, ele perdeu o Odair Hellmann, ele caiu um pouquinho. O Fluminense que hoje está... E ficou o campeonato inteiro ali, entre os 8.
O São Paulo, e é fundamental o São Paulo ganhar o jogo também. O
Fluminense, né? É um time que ficou ali o campeonato todo entre os 8, que pode... que parece que está em queda. O Inter é um time que parece que está em queda. Então, o Corinthians pode aproveitar disso. Mas tem um problema também, que o jogo do São Paulo era um jogo muito favorável ao Corinthians. Corinthians, ali é o estilo que o Corinthians gosta.
Oh.
E o Corinthians se deu bem. Só que ele tem dificuldade, às vezes, em alguns times que jogam muito atrás. Então ele, às vezes, ganha do... Como ele ganhou do Inter, quando o Inter ainda era líder do campeonato, com o Coudet de treinador. E depois ele tropeça num time lá de baixo. Então ele não dá sequência, né? Ele não cresce. Ele ganha do São Paulo, mas ele pode tropeçar num
pequeno. É porque, tecnicamente, é muito fraco.
Sim, muito.
A vantagem foi conseguir que o Mancini montasse um grupo ali. Ah. Que, tecnicamente, não dá pra esperar nada do Corinthians.
E aí tem uma coisa que é complicada. Aí pensando pra próxima temporada, né? Nem próximo ano, é temporada. E o Corinthians, se a gente pegar o início do ano, o Thiago Nunes, ele veio pra quê? Pelo menos na teoria. Pro Corinthians ser um time mais criativo. E o Corinthians, nos últimos dois anos, 18 e 19, ele fez o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele ganhou os estaduais, mas ele ficou em 13º em 2018 e no oitavo lugar em 2019. Passou muito longe de brigar em cima. E aí chegaram à conclusão que o time tinha que criar mais, que era um time que defendia bem, mas não fazia gol, que não ganhava. E o Thiago veio pra isso. Ele não conseguiu fazer isso.
Mas foi tudo errado também, né, Bruno? O cara chegou, foi pro SPA 90 dias, não falava com o Coelho,
complicada.
A chegada dele foi uma esculhambação também,
vai. O elenco
também,
ruim, falta de grana, e aí ele não conseguiu, enfim. E o Mancini veio pra quê? E tá conseguindo? Pra não cair. E isso ele tá entregando. Mais ou menos ao estilo que o Corinthians tinha em 18 e 19. Pra não cair... Tá ótimo que o Mancini
não
tá fazendo.
Caiu até conquistar uma pré-Libertadores, num acaso.
Passou
aí,
bem longe do rebaixamento com o Mancini. Ele cumpriu a missão a curto prazo que deram pra ele, sem dúvida. Agora, se o Corinthians quer pensar em coisa grande, ele tem que ser um time mais criativo. O projeto lá do início do ano não tava errado no sentido de que pra brigar por coisa grande ele tem que criar mais, ele tem que fazer mais gol, ele tem que jogar melhor.
Mas precisa jogador precisa. De mais qualidade.
E aí é o que o Corinthians tá
com meia bom. Com o grupo, viu? Com o grupo que tem,
aí
tchau.
Aí o Corinthians tem que decidir, eu tenho grana, ó, que às vezes não tem muita sinceridade do dirigente, chegar, ó, o que eu posso fazer é isso, então não dá pra esperar grande título. O que eu posso fazer é isso aqui, por algum tempo eu vou arrumar a casa. O Duílio tá sumindo agora. Se ele vem com esse discurso, ok. Dá
ô,
pra
Bruno,
fazer o que tá fazendo
sabe
agora.
Que, sabe que
não
eu penso
cai,
disso?
Fica no meio da tabela
cê
e vai chega, ajustando a casa.
Você chega pro cara e fala assim, ó, monta um time aí de criatividade, que joga pra frente. Falava isso, digamos que fale isso pro Jorge Jesus. E aí você dá o elenco, aí você dá o elenco do Botafogo pro Jorge Jesus. Não tem jeito, amigo, é o caso do Corinthians. É o caso do Corinthians. Então, o Jorge Jesus vem aqui, dá o elenco pro Botafogo, faz jogar que nem jogava o Flamengo nas tuas mãos. Sabe quando isso vai acontecer?
Mas o Thiago Nunes também ficou com uma ideinha que era possível fazer nisso. Em todas as entrevistas que ele falava, falava, não, que nossa ideia.
O Thiago Nunes chegou
era um discursinho furado,
chegou
vai.
Chegou de nariz empinado. Chegou
ele vendeu o discurso pro torcedor que ele ia fazer.
Porque achavam que ele era um supra-sumo.
E ele vendeu a ideia que ele
tá
faria o Corinthians jogar ofensivamente.
É outro que
está
começando como técnico de futebol.
Não, mas ele já foi campeão, né? De alguma coisa.
Sim, mas ainda está no início da carreira.
Vamos para o intervalinho? A gente volta já.
Jovem Pan News.
Quero passar um recado para você. Sabia que a promoção Uzielo voltou? E eu já estou participando para concorrer aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um Raspe Ganha Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. E um abração da Elo nesse dia de Natal pra você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. A gente sempre fala que o elenco do Palmeiras é um belo elenco, e é um belo elenco mesmo. Tanto que tá aí, né? Tá vivo em tudo que tá disputando. É, dá pra aguentar esse ritmo? É, vambora, vai em frente. Vai chegar um momento que vai ter que pedir água. O que vocês acham?
Não, o Palmeiras, eu acho que ele vai levar bem. Aí, por exemplo, brigar por título brasileiro. Teoricamente, ele pode ainda brigar. Mas é difícil porque ele tem as Copas. É difícil, exatamente por quê? Também porque ele ficou atrás na pontuação, ele começou a ganhar jogos na sequência, ele cresceu um pouquinho, e porque ele tem outras competições, né? Se ele tivesse só no brasileiro, acho que poderia ser mais concreto assim a questão, talvez o Palmeiras ainda consiga chegar para brigar pelo título, mas como ele tem as Copas, é mais difícil, né? E principalmente a Libertadores, né? O Palmeiras quer muito esse título da Libertadores, é um Palmeiras...
Mauro Beto tá dizendo que já ganhou.
É, já ganhou.
Eu falei, é muito cedo.
O Mauro é muito otimista.
Falou que é o presente do Papai Noel, falei com ele ontem.
Ele tá buscando isso desde... Vai, pra não exagerar, desde 2015, quando ele passou a ter condição de ambicionar isso, né? O Palmeiras, depois do ano 99, 2000, 2001, saiu o patrocinador que tinha, ficou muito tempo mal, e a partir de 2015 ele passou a voltar a ser um time que ambiciona Libertadores, brasileiro, ganhou já duas vezes o brasileiro. Então, a Libertadores acho que é o grande objetivo, né? Para essa temporada, tentar ganhar a Libertadores, está na semifinal, e é óbvio, está na semifinal, você pode ganhar, ele está na briga de novo e está chegando perto todo ano, uma hora vai ganhar, ou talvez seja esse ano, mas ele está chegando perto, todo ano ele se aproxima de uma decisão.
O Mauro, vocês citaram o Mauro aí, e o Mauro outro dia me pegou no corredor aí e começou a chorar.
Ah, por quê?
Aí eu disse, caramba, o que foi? Ele falou, cara, eu tive um sonho horroroso. Ele disse que sonhou que o Palmeiras ganhou a Libertadores, disse, isso é horroroso? Ele falou, não, isso não. Foi maravilhoso, mas aí fomos jogar o Mundial.
Vai ser em fevereiro.
E na chave contra o time do Dudu. E o Palmeiras foi eliminado pelo Al, não sei o quê.
Aldo Rei.
Ai, essas coisas de time de cachorro aí.
Tem o time do Dudu está classificado para o Mundial como representante do país.
Foi eliminado com o gol do Dudu.
Que mal.
Eu falei, mas isso é sonho, isso aí não vai acontecer nunca.
Ontem,
mas ele está
provando. Não tem cláusula, né?
Ontem na véspera de Natal.
Eu não sei se ele vai comemorar. Comemoraria, Dudu comemoraria ontem, o gol da eliminação do Palmeiras, vocês acham?
Ontem encontrei. Choraria. Ontem encontrei Mauro Beto em véspera de Natal e falou, olha, Nilson, eu não quero nada. Hoje eu vou ter uma conversa séria com o Papai Noel. Falei, e aí, o que você vai resolver? É, Papai Noel, pelo amor de Deus, me dá de presente a Libertadores. Falei, ele falou, olha, não precisa me dar mais nada. Eu quero a Libertadores de presente de Natal, né? Então, o torcedor do Palmeiras, que é realmente Libertador, brasileiro, não acredito mais no Palmeiras, não. Mas na Copa do Brasil e também no
Libertadores.
Na Libertadores, acho que o Palmeiras tem toda a condição de brigar e brigar bastante, chegar em final de competição. Acredito mesmo que o Palmeiras tem toda a condição. E outra coisa, esse técnico bonitão do Palmeiras aí, bonito.
Você fala que o Alberto Valentim é bonito,
não,
que o
Daronco é esse aí que... é mais bonito que o Alberto Valentim. Se você
segundo o Mauro, ele é mais cheiroso.
Você que gosta de observar bem traços de homem, essas coisas.
Agora você vai jogar bomba pra mim. Você joga o assunto e joga pro outro.
Você sempre destaca traços de homem.
Pode jogar pra mim que eu aguento.
Cirurgia de não sei o que o cara fez. Estética,
joga pra mim que eu aguento.
Então, eu acho que na comparação com o Valentim, ele é mais bonito. E ele, rapaz, esse cara ganhou o grupo do Palmeiras. Eu sinto que o grupo do Palmeiras tá com o cara. Como não estava com o Luxemburgo. Claramente, né? Sim,
canalha,
esse grupo deixou o Luxemburgo de lado e abraçou esse Portuga.
Entendo.
E ele inteligentemente percebeu isso.
Ele vai bem. Lembra do Jorge Jesus? Eles são bons de.
É outro. Eu tenho certeza que é outro que deve ter nascido em Buenos Aires. Se criou e ficou com o sotaque lá em Lisboa, porque se criou lá, entendeu? Lá em Portugal. Mas nasceu em Buenos Aires, porque é milonga. Esse, o Jorge Jesus, são dois milonga. Nossa. Sabe? Aqui todos são titulados, todos são importantes. Aqui vale o nosso grupo, não sei o quê.
É o maior momento da minha vida.
É o maior momento da minha vida. O grande desafio da minha vida. Então, quer dizer, um milongueiro de primeira ordem, mas que o grupo gostou. Que jogador é assim, né? Você tratou bem os caras, não sei o que, eles embarcam na onda.
Isso é verdade, ainda mais os encostadões.
Ah, não tem
dúvida. Você viu o Scarpa pra entrevista pra UOL?
Ah, você viu quanto cara ele resgatou?
Que nunca viu tanto... Isso foi lá pro dia 15, 16 de dezembro, foi uns 10 dias antes do Natal, o Scarpa numa entrevista pra UOL, ele disse que nos últimos 3, 4 meses... Os jogadores nunca viram um técnico que trabalha tão taticamente tanta bem como esse.
Tática.
Isso é uma vergonha, um jogador profissional falar um negócio. Ainda mais um encostado como Scarpa nos últimos meses. Que todo mundo
bem.
Queria
voltou
e
bem.
Voltou a jogar bem. Eu também, nos últimos 3, 4 meses, nunca vi o Scarpa correr tanto como ele tem corrido com a camisa do Palmeiras. Ele, Lucas Lima.
Rafael Veiga.
O Veiga, que o Vampeta fala aí que é cunhado do Luan Santana.
Não, falou fala cara, não.
Pô. Entendeu?
O cara ficou sem graça pra caramba.
Ah, mas não é verdade?
Ele, eu sei lá, mas ele falou, pô, você joga bem dentro e fora do campo. O cara ficou vermelho, pô. Você
não mas é ele é que tem caso com a irmã do Luan mesmo?
Não é caso, parece que é noivo já. Nada,
ah, você noivo, que pô. Sabe essas coisas.
Caso, não, é, caso é extra-oficial.
Eu não sei.
Noivado é oficial.
Vou falar uma coisa pra vocês, me perdoem. É. Eu respeito demais os cantores. A minha filha, durante muito tempo, cantou, então eu respeito demais a batalha que esses caras têm pra chegar e tal. Mas, sinceramente, se o Luan Santana entrar aqui, eu não conheço.
É o meteoro da paixão,
não, gente, mas eu respeito. Ele é fabuloso, a minha filha adora e tal. Só que eu não conheço.
O Luan então, Santana no Brasil, imagine... hoje ele é mais conhecido que o Pelé.
Pois é, mas eu não conheço o Pelé e não conheço ele. Já eu não consigo saber, gente.
Hoje ele é mais conhecido que o Pelé.
Eu acredito, é culpa minha, não é culpa dele. Mas eu, como não, eu sou largado.
E
o que eu gosto, eu gosto, o que eu não gosto.
Como eu conheço você, você tá falando uma mentira grossa, uma cascata de canela.
Mas não tô mesmo.
Minha canela. Mostra a foto aí.
Nenhuma,
Bruno, dele manda a foto dele aí,
gente,
ele não
eu não conheço, não conheço. O Bruno sabe disso.
Ai,
o que eu não acompanho,
é,
e eu não tô desdenhando.
Olha aqui, minha galera.
Eu já falei, o cara é ótimo profissional.
Fedora,
só que eu não gosto de música
gênero.
Eu não gosto de música caipira,
mas
isso, não nada
disso. E se o Neymar falar que o Luan Santana é bom?
Ele aí fala, já ele fala, conhece.
Ele fala.
Aí você fala.
Ele vai falar
melhor que o Roberto Carlos.
Ele gosta, ele gosta.
Sei todas as músicas dele.
Eu não conheço.
Eu sei todas as
não conheço o trabalho do cara.
Se o Neymar fala que é bom, ele tá
tudo. Não é um dos caras que mais aparece na televisão do Brasil.
Quem disse que eu vejo televisão?
Há 200 anos.
Mas quem disse que eu vejo
não televisão? Não minta, que dói minha canela.
Se o Neymar falar que é bom, mentira, ele tá aqui, ó.
Bruno,
ei, ele tá tudo aqui,
de
Moá,
Bruno.
Boa pergunta.
Acima de Moá.
Eu vejo televisão.
Claro, não minta junto. Olha, que é feio, é
não,
feio.
Não, falar a verdade, ele
não vê nada. Deixa eu falar um negócio aqui.
Eu sabe que eu lembrei. Eu gosto do Luan Santana. Eu gosto do Luan Santana.
Você tá muito bom.
Pra ficar bem claro.
Sabe que eu lembrei agora?
Fica não, pra ficar bem claro.
Uma...
Dá a impressão que eu tô desdenhando do trabalho do cara e não estou. Maior respeito, eu sei que esses caras batalham, vêm normalmente de são pessoas humildes, que trabalham pra caramba.
É um cara
eu respeito.
Pra caramba.
Os caras também enchem os locais, eles são fabulosos. É. A culpa não é deles, a culpa é minha.
Ah.
Eu não acompanho.
Bruno, sabe o que pareceu agora? Conheço.
Gustavo Lima é
lembra
do
italiano? E nós vamos começar a frequentar esses
negócios. Você lembra do
agora nós vamos começar
a frequentar. Jorge Matheus é muito bom também.
Você lembra do quadro do Chico Anísio do Pantaleão? Lembra disso? Não, você não lembra?
Você
tinha que lembrar.
Ele tinha
menos 15. Aí é o seguinte, o Pantaleão... Lembra. Tá aí, repete todo dia.
Ah, sim,
então, o quadro do Chico Anísio do Pantaleão é assim, tinha o cara lá que contava mentira.
Ah,
e aí a mulher dele ficava do lado. O Pantaleão contava. Aí ele fica, é mentira, Berta. É mentira. A hora que você comenta, pergunta. Eu lembrei do Pantaleão na hora. Chegou, ele contou uma baita mentira, que não conhece o Luan. E aí pegou o Bruno, é mentira, Terca.
Jesus. Não tem problema nenhum. Eu não.
Jesus
eu, de novo,
céu.
O maior respeito a eles, mas esse pessoal que canta essa música. Duas coisas que eu não ouço, não conheço nada. Não gosto. Pagode.
Tá, não, viu?
E música gênero.
Viu?
Não gosto.
Ah, não, e outra...
Nem pagode nem música
gênero. Eu
gosto de samba, mas não samba, o mais raizão eu gosto, não é das coisas. Mas o que eu gosto é de rock.
Então tá bom, você então, não vê televisão, mas você frequenta
televisão,
a mídia
eu
social.
Eu gosto de rock, não.
Mídia CV, mídia
mas
social.
Mas por que eu vou seguir um cara
porque
que eu não conheço o trabalho?
Não seguir, não
eu vejo
seguir.
Eu gosto de rock.
Esse mesmo que
eu
você não siga, ele tá lá.
Eu gosto de rock, de música internacional, eu não gosto. O que eu vou fazer?
Não precisa seguir o
todo mundo,
ele tá lá.
Eu sei.
Ele tá, abriu o computador, você vai ver.
Mas eu não vejo, porque não é meu nome, não é minha praia.
E não é de hoje,
hein?
Não é de
hoje. Ele é maravilhoso há muitos anos. Segue. A avó pode
segue,
seguir?
Amor.
Pode seguir? Então vá. Bom, o Márcio não falou, você não falou sobre
Noel,
o Palmeiras.
Não, então, Flávio, eu acho que essa ascensão.
Dia de Papai Noel. Neymar não conhece o Luan. Neymar, segundo melhor do que Pelé. Luan Santana não conhece e. como é que é? Boneco no estádio.
O boneco é a minha por tese principal.
Natal, isso é pesado.
Eu mandei carta pro Duílio.
E pro Papai Noel?
Mandei carta pro Duílio, pro Casares, pro presidente Santos.
Rueda.
Pro Rueda. Mandei pro presidente do Bahia, mandei pro presidente do Atlético, mandei pra todos. Pensem na possibilidade, presidente do Atlético, do Inter, todos. Da possibilidade de deixar os bonecos definitivamente. Será um bem para o. Uma carta enorme.
Ele não respondeu. Ele deve ter respondido com uma linha. Não seja tonto.
Ainda não. Mas eu mandei. Não eu seja cumpri tonto. A minha parte. Eu cumpri a minha entendeu? Parte. Mandei registrado em cartório.
Ele vai botar assim alguma linha. Entre bonecos. Uma linha só.
Agora então. Não aí seja o que vai tonto. Acontecer? Na hora que esses animais começarem a invadir treino, querer bater em jogador, eu vou.
Mas
eu,
mando, sem
mandar, público, eu vou escrever sem assim. Público,
isso vai
aí sabe o que eu vou fazer?
Vai no CT também.
Vai no CT.
Aí eu vou escrever assim, ó. Foi eu não avisei.
Vasco, foi no você Goiás, não viu o cara do Vasco lá, pô?
Eu avisei.
Deu discurso
foi pro no jogador. Bahia.
Até o Portuga foi enquadrado.
Estádio de futebol vazio. Você poderia colocar qualquer coisa, uma mídia maravilhosa, faturar, pegar dinheiro. Os caras colocam nome de torcida uniformizada. Vê se dá Deus pra você. Vê se dá pra você levar a sério. Como profissional, um futebol desse?
Sei lá. Olha, hoje tá caprichado. Nunca pensei que ia passar um dia de Natal assim. Nunca. Porque hoje você
porque
caprichou.
Porque você concorda que tem nome de torcida?
Não, hoje você caprichou. Você caprichou com o Luan, com o Neymar, segundo melhor, e estádio sem público.
Sim, sim.
Jesus. Mas é Natal, Flávio.
Tá bom.
A gente espera que o espírito de Natal esteja
você sabe como é, presente. Você sabe como com é que você. Eu passei meu Natal?
Com meu peru.
Eu vi o Papai Noel com o Lian, o Daniel Lian. Tava junto com o Papai Noel.
O que que ele fez?
Não, ele tava junto com o Papai Noel. Ele tá tão feliz com o negócio de São Paulo que ele tá junto com o Papai Noel.
Tava
o
junto.
Lian era um dos que tava junto com o Papai Noel.
Tava implorando pro Papai Noel.
O Lian era uma das renas.
Não, ele tá implorando
o título. Tava na. Como é que chama?
Um trenó.
Tava junto.
Com máscara. Papai Noel chegou com máscara.
Mas e aí? Bom, então, Flávio, acho que a ascensão do Palmeiras se deve muito ao fato desses caras que estavam encostados, não corriam, estavam fazendo corpo mole e começaram a jogar na troca de técnico. Mas... Ah, Flávio.
O jogo contra o Coritiba foi um jogo suspeito.
Então, de uma hora pra outra.
Uma coisa infeliz, mas
que
foi
treino
um
que é? Ou ele deu, alguma. O Abel trouxe lá da Grécia lá.
Não foi o Abel, foi já o Cebola. O Palmeiras ficou 7 jogos invicto, ganhando com seu Cebola.
Então. 7. Então, teve alguma pílula pra taticamente eles evoluírem, eles correrem mais. Derrubaram. Quem errava chute começou a acertar de tudo quanto é jeito. Não entra outra coisa na minha cabeça.
Foi muito rápido.
Né? Muito rápido.
Foi muito rápido.
Ó, eu não duvido de alguns caras lá. Não duvido. Everton, eu não duvido do profissionalismo. Felipe Melo, não duvido do profissionalo. Não duvido.
William Bigode corre.
Não duvido. Gustavo Gomes, esse joga na boa e na ruim. Você pode pôr pra jogar aí. Jogador de seleção, esse
o
vai Vinha, pro pau.
O lateral esquerdo também.
Eu vim, eu não tenho convivência com ele, não
sim,
sei.
Mas ele é jogador de seleção.
Eu falo do Gustavo Gomes, que o Gustavo
Gomes.
É jogador
de seleção. É outro padrão.
O Gustavo
outro
Gomes patamar. Morava no meu prédio, no meu antigo prédio.
Então, você não tá mais nada.
Entendeu? Então, do Gustavo Gomes, eu posso falar porque ele me falava essas coisas, dos caras que.
Você não mora mais
que iam pra dentro, entendeu? Que iam pro choque, iam pra dentro, entendeu? Então.
É, um cara que.
É, cara que ia na boa e na ruim, entendeu? Então, eu acredito muito no que esses caras falam. É, cara que já tá com a vida feita, sabe, Flávio? Não precisa desse nhenhenhen.
E eles mesmo não gostavam muito da postura.
A molecadinha. Ó, quando eu fiz uma live com o Luxemburgo, logo no começo da pandemia, ele tinha tido a primeira vez a Covid. Ele falou que a molecada não gostava de ser chamada atenção, Flávio. O Luxemburgo me disse que a molecadinha não gostava de ser chamada atenção.
Não, e ele cansou de falar que tinha que tratar jogador agora diferente.
Ele
falou, ó.
Ele falava que ele tratava os jogadores quando ele era mais jovem igual aos filhos.
É.
E agora ele tratava igual aos filhos.
Isso,
ele
falou. Ele falou que você chamava atenção no dia seguinte, o cara chegava pra treinar já no carro do empresário. O empresário encostava ali, que ele gostava. Ele chamava todo mundo pra um papo antes do empresário.
Eu já ouvi
Vanderlei, isso. Eu posso falar vezes. Com você depois do treino e tal? Ele já sabia que era bucha, porque, pô, eu chamei a atenção do moleque ontem, ele já sabia do que era, já sabia do que se tratava. Então, é muito assim, Flávio, porque você escuta isso. Do técnico do Atlético, você escuta do Mano Menezes, você escuta. Você entendeu? Então é uma cambada de mimado. É uma cambada de mimado. Ô, Flávio, eu fui ver um apartamento pra alugar. Coincidentemente, é no mesmo prédio do Gabriel Veron. Sabe com quantos caras ele tava na piscina, Flávio? Agora isso, foi segunda-feira antes do Natal. Mas tinha uns 15 caras com ele.
Ele tem parça também?
É. Cara, ele tava com uns 15 caras na piscina, Flávio. É deprimente o que essa molecada faz, Flávio. Não tinha um biquíni, Flávio, no meio dos caras na piscina. Era só cara de sunga. Não tinha uma canga.
Vamos pro intervalo.
É muito mimado.
Até já.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação.
Tá com o esporte em discussão, os caras no bastidor, os caras me sacaneiam, porque eu não conheço. Agora tem cara que conhece, gosta e faz papelão. Você não quer contar a história de Rio Preto, Nilson?
O quê? De Bruno e Marrone?
Sim, por favor.
Ah, essa história. Não, é Bruno Marrone.
Bruno Marrone, não, é Bruno e Marrone.
Era carreira solo,
até quando, então, né? O motorista do táxi, entendeu? Tava indo do aeroporto até.
Vamos ouvindo em Rio Preto agora.
É, tava indo do aeroporto até o hotel, onde a gente ficou hospedado lá pra transmitir um jogo que teria lá em Rio Preto. E aí o Bruno e Marrone não existiam ainda. Isso mais muito tempo, né? Porque claro, eles já são famosíssimos.
E são daí. Bons, hein?
Ave Maria. Nossa, são bons. Um melhor que o outro,
e
né?
E o Bruno canta brincadeira.
Não, o Bruno é melhor que o Marrone.
Aí botou lá, aquela, eu lembro que era uma fitinha cassete.
Faz tempo mesmo.
Faz muito tempo. Botou uma fitinha cassete. Aí tava comigo o Luiz Carlos Quartarolo, né? Aí botou no carro lá, ó, esse, o cara do táxi. Ele falou, eu conheço de sertanejo, né? Cara do táxi. Com ele. Esses caras vão virar feras. Pode apostar, hoje vai ter um show. Tá louco pra arrumar gente, pra dar uma ajuda pra eles, pra divulgar, pra empresariar. Era pra eu ser milionário. Aí.
Não precisava apostar nada. Né? Não precisava estar apostando.
Nada. Eu e o Quartarolo falava, quem isso aí não vai dar nada, isso aí é conversa amor. É, ainda gozamos o cara, ruim é Chitãozinho e Chororó. Esses que são bons é isso aqui. E convidou a gente pro show à noite.
Vocês achavam que era um cara só, né? Bruno Marrone.
Ah, é. Depois que entendemos que era uma dupla, né? Aí ela fala, isso é palhaçada. Passou um mês e meio, dois meses.
Começa já a tocar na rádio, né?
No sofá da Hebe Camargo. Não, e a Hebe, mas que gracinha! Você é fenômeno! Você é fenômeno! Falei, meu Deus! Aí, 3, 4 meses, andava em São Paulo, dava pra. Lembra a época que podia botar aqueles outdoor? Aí, show de Bruno e Marrone em tal lugar, show em tal lugar. Eu falei, nossa, sou muito bom.
Aí vocês foram pra Rio Preto, pegaram o taxista e ele falou, eu avisei.
E essa história, essa não é conversa, essa não, história é real.
Essa história
é realidade. Isso é uma. Nossa, mas dói até hoje na alma. Já pensou em empresariado Bruno e Marrone?
Ô, gente, parabéns! É? Parabéns, que a gente dá parabéns.
Falando em história que parece conto de carrocinha, né? O a molecada do Santos, de novo, safra aí do Santos. O Santos consegue contrariar tudo. É impeachment, é sem dinheiro para contratar, e perde jogador, e ação, e não sei o quê. E de repente, de novo, o Santos chega e chega do jeito que chegou, com um monte de moleque, nome duplo, de 15 a 20 anos, e não para de ganhar. E aí?
É impressionante mesmo. O Santos é a maior surpresa do ano. Né? Não, assim, se olhar o time titular do Santos, não é um time ruim. Você tem o Marinho, o Soteldo, são poucos times no Brasil que tem dois atacantes de um nível como desse nível. Mas o Santos faz tudo errado fora de campo. O Santos faz tudo errado. Você citou um monte de coisa aí que aconteceu no ano. De ficar impedido de contratar, de impeachment, de salário atrasado, um monte de coisa. E tá dando certo. Né? E teve problemas, não é só... É o time titular do Santos, quando joga bem porque é um bom time. Em vários momentos, o Cuca teve vários desfalques para escalar o Santos. E ele conseguiu contornar isso. Teve um momento que tinha vários jogadores infectados com a Covid, teve lesão. O Carlos Sanches, que era um dos melhores jogadores do time, sofreu uma lesão séria, acabou perdendo a parte final da temporada. Então, o que o Santos está fazendo, o que esses atletas estão fazendo e o que o Cuca está fazendo no Santos merece muitos elogios. Bem surpreendente, eu não esperava um ano assim do Santos, por tudo que o Santos faz fora de campo, mas o Santos ele faz um bom brasileiro, uma excelente Libertadores, e aí os profissionais do clube, atletas, comissão técnica, tem todo o mérito nisso, porque apoio, suporte de fora da direção, eles não têm nenhum, eles se viram ali entre eles, e o Cuca, ele, eu acho que assim, além do trabalho de campo, uma diferença do Cuca pro Jesualdo, foi que o Cuca, ele soube entender o momento do caos e assumiu coisa que nem era dele, que na teoria não era do técnico, ele assumiu tudo. E aí tem aquela declaração que o Marinho deu, que o Cuca, eles viam o Cuca como o presidente do clube. O Cuca tá mais acostumado com esse contexto e falou, pra dar certo aqui eu vou ter que assumir um monte de coisa. Ele ligou pro Sacha e pro Everson quando entraram com a ação na justiça contra o Santos. E na conversa dele, eles retiraram a ação e o Santos vendeu os dois jogadores para o Atlético Mineiro. Então ele deu esse lucro também para o clube. Com certeza conversou muito com o atleta que estava com o salário atrasado, o atleta que estava com problema. Então foi bem legal o trabalho.
Defendeu o atleta.
Sim, sim.
Nessa história do Lucas Veríssimo, ele defendeu o Lucas quando ele pediu para não jogar. Acabou jogando. Acabou jogando contra o Grêmio, mas ele defendeu porque falou que entendia o rapaz de estar pedindo para não jogar. Falou, ó, é a quarta ou quinta oportunidade que ele tem de sair, não autoriza
o rapaz. E aí no fim ele acabou jogando.
Acabou jogando as duas partidas, né? Jogou em Porto Alegre e depois jogou
no
jogo da Vila Belmiro também. Então, mas eu só não concordo com o Bruno, é uma coisa, o Cuca é muito melhor que o Jesualdo. Coitado do Jesualdo. O Jesualdo tá em final de carreira, muito em final de carreira.
Tava de férias já.
Ah, ele veio.
Ele tava de férias quando o Santos contratou, né? Ele já tava aposentado.
Ele tava aposentado
quando o Santos contratou.
Sim. Ele já não vinha trabalhando e o pessoal de Portugal achava que ele já não trabalharia mais.
É lógico, ele chegou aqui perdido.
Sim.
Ele chegou aqui, trouxe gente dele, trouxe gente de confiança dele, mas não virou como técnico. E outra coisa que eu sinto do Santos é a paixão que esses jogadores têm pelo Cuca. Nossa, isso pra mim ficou muito claro depois do 4-1 na Vila Belmiro, na vitória de 4-1, as imagens, todo mundo no campo, emocionado, abraçando o Cuca abraçando o jogador, você sentiu o carinho dos jogadores com o Cuca, né? Que passou por problemas sérios com o Covid também, né? Ficou internado depois...
Duas vezes.
No momento então... que o Marcelo Fernandes dirigiu o Santos.
É, foi verdade. Então, o Cuca tem grande. Por isso que eu falo a importância hoje de um grande treinador. A importância de um grande treinador hoje é fundamental. Fundamental você ter um treinador que faça a diferença. E o Cuca fez a diferença com esse elenco do Santos. E aí eu tenho uma tese, né? Porque eu acho que mesmo encarnado, o espírito do Pelé, ele volata sobre o centro de treinamento, que não tem outra explicação. Ele dá uma volatada lá no centro de treinamento, passa a mão na cabeça dos meninos, esses de dois nomes que você fala aí que a gente não sabe.
De 15 a 20 anos.
É, ele que vai lá,
eles ficam lá 3, 4 meses, aí some.
Aí no dia do jogo, no dia do jogo também volata, vai até o vestiário, passa a mão na cabeça de todo mundo, mesmo encarnado, pode fazer isso. Ele vai lá, volatar, e é o espírito do Pelé, porque não tem explicação. Porque tudo que você prega aí a respeito de você, o Bruno, que são firmes nessa tese de planejamento, tem que dar certo, o Red Bull vai se tornar campeão do mundo e não tá dando mais. Pode ser.
Quem falou isso?
Aqui.
Campeão do mundo?
Flávio?
Campeão
do mundo eu não falei. Tudo que você.
Mas ele vai ficar na parte de cima da tabela direto.
Então, mas tudo que você.
Até ele ganhar campeonato
tudo brasileiro. Que você.
Tá babaiada que tem
tudo aqui, é que você prega. Isso aí daqui 800 anos. Não, mas tudo que você prega, com o Santos não tem.
Não.
Com o Santos não tem.
Reconheço.
O Santos é o clube. Olha, desculpa, torcedor do Santos, mas é desorganizar. Tomara que agora.
Esse cocheiro gestor atrapalha.
Rueda.
O cheque, a caneta dele é forte.
Amigo do Nico, gente boa.
Ele já emprestou 11 milhões aí pra pagar um negócio.
A caneta dele é forte.
Então tomara que com o Rueda.
O cheque dele não volta, não.
Tomara que com o Rueda a coisa se organize, porque essa última gestão do Santos foi uma tragédia em termos de organização. E olha o clube. Chegando numa semifinal de Libertadores da América, que não é pra qualquer um.
A gestão do Santos não é muito melhor que do Vasco, do Botafogo.
É o mesmo nível.
O Orlando Rolo, que tá com Covid, né? Boa sorte, boa recuperação pra ele. Orlando Rolo contando quando ele ligou pro... Ele falou com o Rueda, falou, ó, tem que pagar um negócio aí. O homem falou, dinheiro não é problema. Bom, isso, né? Dinheiro não é problema.
Foi o Hamburgo, quanto precisa foi a questão do
desbloqueio isso. Na frente. Aí, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Aí o Rueda ligava... O Rueda não, o Rolo, ó, presidente Santos e tal, faz tu, cai ali. Não tem conversa. Aí liga de novo. Não, que esses caras não tem conversa.
Tio Patinho.
Aí, não é isso. Os caras falavam, pô, vocês têm que eu sou cheio de conversa mole. Não
pagaram,
não paga. Eles ligavam, combinavam fazer o acordo, não pagavam o acordo. Aí os caras pararam de atender. Até que um lá e tal falava, vou atender, mas vou ver o que é. Não, o negócio é o seguinte: olha, temos dinheiro. Aí os caras, de novo com essa conversa, né? De novo esse papinho. Não. Quanto é o negócio aí? Não é tanto. Não desliga o telefone. Olha que caneta forte do cara. Quanto é o negócio aí? Euro, hein?
10 minutos depois.
Em euro.
Fez um pix.
Não desliga o telefone. Bimba. Fez um pix. Quando caiu a conta lá do Hamburgo, o cara falou assim: Nossa, aí já, esse é o novo presidente do Santos. É. Quer dizer, o Paulo Nobre deu certo nesse esquema do Palmeiras. Isso é.
É, e tomara.
Só que logo depois já veio o negócio do Soteldo, aí já bloqueou.
É, como eu sou ainda mais romântico com a história do futebol, eu acredito nessa mística aí. Eu acredito.
Lógico, pô.
Eu acredito. O Santos ganhou 3 Libertadores. Não é uma só. 3. Ganhou 2 na época do Pelé, ganhou uma com o Muricy. E não pense que aquele time. Oh, tinha o Neymar no time, né? Era um grande time, mas
não. Não era um grande time.
O centroavante, por exemplo, era o.
Era Zé Love.
O centroavante era o Zé Love.
Zé Love, Wesley.
O Ganso em grande fase.
Tinha o Danilo.
O Danilo jogando bem na lateral direita.
Mas era.
Jogou contra o adversário duro, que foi o Peñarol. Que pra tradição do Peñarol na final. Lembra disso?
Então, sim.
Jogou contra a tradição do Peñarol em final de Libertadores e ganhou no Pacaembu com o professor Muricy Ramalho. Então, mas eu não sei o que acontece. É sensacional. E eu acredito muito ao Cuca e à volatação do espírito do Pelé.
Ô, gente, a propósito de Rueda, a gente passou pelo Rueda, vários clubes mudaram de presidência, vários, né? Mas vamos ficar aqui mais fechado no aqui em São Paulo. O que vocês esperam de Júlio Casares, de Duílio Monteiro Alves e de Andrés Rueda, que assumem agora, nos próximos dias, logo depois do ano novo. E aí, Bruno, o que você pode esperar dos três? Muda alguma coisa? Enfim, o que você pensa?
Uma coisa que é comum, aí não tenho conhecimento total para saber o tamanho de cada buraco, né? Que os três estão com problemas financeiros. São Paulo, Corinthians e Santos.
E ninguém nega.
Sim, o São Paulo tá bem aí, mas... parte financeira, o São Paulo não contratou no ano porque não quis, porque planejou usar a base. É porque não tem dinheiro, por isso que não contratou. Por isso que só trouxe o Luciano. E o São Paulo não tem grana, o Casares vai pegar um clube numa situação financeira muito ruim, talvez já pegue com peso a menos se o São Paulo conquistar um título.
Bruno, conversando com ele disse o seguinte, que ele vai zerar a dívida a curto prazo da seguinte forma, vai chamar os caras, falar, ó, não tem como pagar agora. Vamos renegociar de caras, dívidas de curto prazo, ele vai resolver dessa maneira, simplesmente empurrando.
Sim, não tem dinheiro mesmo. É bem provável aí, o torcedor do São Paulo ainda está aí na disputa das competições, não quer saber disso, mas no fundo ele sabe que daqui a pouco alguns desses meninos serão vendidos, porque o time não tem dinheiro. E tem sido assim nos últimos anos, a diferença é que esse ano o time está ganhando, pode ser campeão. Mas nos últimos anos tem sido sempre assim. Pelo time não ganhar, falam muito de Cotia. Ah, Cotia não revela, gastam muito lá. Revela sim. É que os caras são vendidos e o time não tá ganhando título. O Militão, Casimiro, David Neres, o Oscar era Cotia. O Rodrigo Caio também ainda era, já era Cotia. Tem um monte de gente. O Lucas, agora tem esses meninos que estão jogando. O Anthony, no time titular tem Igor Gomes, tem Sara.
No Barcelona que nem jogou.
O Maia, o Gustavo Maia, jogou a copinha no início do ano, não jogou no profissional, já tá no Barcelona e fez gol na seleção sub-20 recentemente. Então revela bastante. É que o São Paulo, nos últimos anos, tem essa questão de não ganhar títulos, a pressão é muito grande. E financeiramente, o São Paulo, até por não ganhar, normalmente ele vinha fazendo investimentos pesadíssimos. Traz o Daniel Alves, aí eu não tô nem avaliando se deram certo ou não. Alguns deram certo, outros não, o Daniel tá bem. Mas várias contratações que o São Paulo fez, ele gastou muito e nem deu resultado no campo. Então quando você tá mal, não tá ganhando, normalmente você gasta e traz grandes nomes até para tentar acalmar a situação. Esse ano não trouxe porque não tem dinheiro e acabou dando certo, né? Pelo menos tá aí numa expectativa de ganhar um título com a molecada. Então o Casares pega um time numa situação difícil. O Duílio também, e com um elenco pior. É uma continuidade da gestão. Apesar do Casares ter feito parte desse grupo político, não vejo como uma continuidade do Leco. Acho que vão ser coisas diferentes. O Duílio é uma continuidade, sem dúvida, do Andrés. Vai continuar uma influência grande do Andrés Sanches no Corinthians. E aí o Corinthians tem a questão da Arena ainda, que está tentando resolver. E o Santos é o que a gente estava falando, né? É uma questão muito complicada. Vamos ver como o Rueda vai fazer. Se ele vai ser aquele cara que vai botar dinheiro como o Paulo Nobre botou, como o próprio Marcelo Teixeira botou no Santos, ou se ele vai tentar ajustar de outra maneira. Mas o Santos, ele tem também essa situação bem complicada.
E aí, Espim?
Tudo trava no Santos, né, Flávio? O caso do conselho aí, 7 cabeças decidem.
Mas acho que agora era mais por causa da eleição. Agora o presidente vai estar um pouco
mais. Vamos ver, né? O Santos vai precisar vender alguém.
Sem dúvida.
O Santos vai precisar vender alguém. Não sei se vai ser o Lucas Veríssimo, né, que quer sair. Concordo com o Cuca, que é uma sacanagem até ficar barrando o cara, que daqui a pouco ele vai fazer 25, 26, 27, 28, lógico. E não tem mais o interesse dos clubes de fora.
O Rodrigo Caio pagou por isso.
Lógico, daqui a pouco vai pintar uma proposta do Japão, da China, e você veta o sonho do cara de jogar na Europa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele já tomou uma atitude, né, de ter acabado com o contrato do Robinho em função dessa dessa acusação aí, que se vai para a terceira instância, o que, que vai dar? Não adianta você viver com a expectativa do cara ser absolvido, porque o fato hoje é um. E tá aqui falando um cara que... Eu tenho uma relação ótima com o Robinho, mas não há como você defender um caso desse, Flávio, agora. Não dá.
Sinceramente, acho que nem ele.
Exato, não tem como você defender explicar. Um caso. Não dá para você defender e manter um contrato nessa circunstância. Então o Ueda já chegou tirando esse problema do caminho. Que, querendo ou não, esbarra lá em contratos com patrocinadores. Então ele já fez algum... Ele tomou atitude. Se no dia de amanhã o Robinho estiver livre e o Santos achar que tem clima para contratá-lo, aí é uma outra história. O Corinthians, o Duílio, vai ter... Ele estava lá no meio do futebol esses anos todos, né? Ele é dessa turma aí e ele sabe onde é que o buraco está apertado no Corinthians. Então, ele vai ter muito problema financeiro para pagar o Corinthians, que tem uma folha altíssima e tem um time ruim. Esse é o problema. O Corinthians custa 10 milhões e tinha, até outro dia, Cleison... O Everaldo, que o Nilson narra com uma empolgação desgraçada.
Ontem o Sub-23, um moleque do Sub-23 entrou com uma ação de mais de 100 milhões.
Então, você acha que tem cabimento?
Negócio de maluco isso, cara.
Todo mundo que vai embora do Corinthians pede metade do Parque São Jorge. Todo mundo que vai... E ganha, não é que pede. Tem que pagar. Então ele vai ter que fazer uma mágica aí pra conseguir contratar reforços sem dinheiro. E o Casares, ao que me consta aí, o Pássaro não vai ficar. A missão dele é tentar convencer o Raí a permanecer, e tudo isso em meio a um campeonato em andamento e com reais chances do São Paulo voltar a ser campeão. Se isso não ocorrer, a permanência de Raí, que é um cara que a boleirada gosta, pode ter reflexo? Eu acho que é um pipinaço que o Júlio tem que administrar da melhor forma no momento para que isso não atrapalhe no campo.
O Muricy, você que é bem... Nós somos amigos do Muricy, mas você conversa mais com ele. Ele só assume no...
Quando assumiu o Casares.
Não está participando da transição?
Quando assumiu o Casares, ele está aí tranquilão.
É porque está tendo transição.
O Casares tem falado... Ele deve estar conversando.
Deve estar, né?
É lógico, ele é experiente, né? Deve estar participando de alguma maneira. Sim, mas oficialmente, como funcionário, porque ele vai ser
não
funcionário.
Não está ainda, não.
Não. Quando ele, oficialmente, como funcionário, ele vai com o Casares. Você conhece bem o Muricy, né? Ele falou que enquanto tivesse o Leco lá, ele não voltaria em hipótese
alguma. Com justa razão.
E eu falava pra você aqui, se der o técnico, condição de coordenador pra ele, ele volta. É, e tinha o outro plano, que se tivesse mandado embora o Fernando Diniz, a dupla seria o Rogério treinador e o Muricy como coordenador. Era esse o plano do São Paulo, mas... Não tem cabimento você dispensar o Fernando Diniz, mesmo que não ganhe título.
Não, e o Rogério também ganhe. Acertou com o Flamengo.
Sim,
apareceu mas a chance, mesmo, não mas, tem porquê também o Rogério
sim,
não aceitar.
Mesmo que não ganhe título, eu não sou favorável à dispensa de treinador de São Paulo, não. Vai ter pressão? Claro que vai, se não ganhar. Vai ter pressão, óbvio que vai ter pressão.
Até por esse período na liderança, né?
É.
Os caras agora já falam, opa, agora a expectativa cresceu.
Criou a expectativa.
Apesar que no futebol não dá pra confiar em ninguém, né? Claro, porque os próprios parceiros do Casares...
Mas eu acho...
Também
É futebol.
Bom,
mas tudo bem. O Casares, eu acho que ele tem tudo pra fazer uma boa gestão de São Paulo. Primeiro que ele é um São Paulino doente, sabe? E é um cara inteligente.
Bastante.
Ele é bastante.
É um cara do meio publicitário.
Isso, é um cara do meio publicitário, é um cara inteligente. Ele tem todas as condições de fazer uma boa gestão de São Paulo. Comparar com essa última gestão de São Paulo aí, vai ser fácil fazer uma boa gestão, que foi muito ruim. Né? Com todo respeito ao Leco aí, mas foi fraquíssimo.
Ele contratou, né, Nilson? Não podem reclamar que ele não gastou,
mas a
né?
A gestão não foi legal.
Contratava qualquer um.
Ele fez besteira, né?
Ele fez qualquer coisa. É muita bobagem, mas a gestão não foi legal. Então, com todo respeito, o Casares tem tudo para fazer uma boa gestão e o problema vai ser dívidas. Tem que dar um jeito mesmo de renegociar, de esticar o.
Não tem jeito.
Não tem como, não tem dinheiro. O Flamengo, eu sempre falo do Flamengo. A gente aqui está tanto tempo nesse meio aqui. O Flamengo devia aos tubos.
E renegociou.
De repente o Flamengo está tudo bem. Não, o Flamengo está continuando com as dívidas. Só que renegociou as dívidas.
Não tem muito jeito.
Mas, o Flamengo agora não deve nada. Deve. Tá, renegociou, fez um trabalho de renegociação. E está pagando as suas dívidas. Deu sorte de ter um ano de 2019 espetacular, né? Ganhando tudo, entrou bastante.
Mesmo assim, os três anos ficou lá na...
Claro.
Dois, três anos, né?
Isso.
Não sem ganhar nada.
Entrou bastante dinheiro.
Mas se descontar então, os estaduais...
O Corinthians, eu espero que o
Duílio.
O Duílio, ele consiga se desvincular do André Sanches. Eu espero mesmo. Porque eu acho que ciclo acaba. Entendeu? Não tem essa. O André já foi presidente do Corinthians quantas vezes já? Várias, né?
Duas.
Foram duas.
Duas. E duas, mas ele estava mandando. Ele já estava mandando. Chega. Chega. Já deu pro André. Vai lá torcer pro Corinthians, participa de conselho, que tem direito a
e de um modo geral, ele fez boas coisas.
Fez boas, ele tem uma sala na arena, né?
Mas o cara que entra lá, se ficar refém do presidente que era, ele não vai executar um bom trabalho. Você concorda ou não?
Concordo,
ele não pode ficar refém.
Concordo.
Ele tem que entrar e botar as ideias dele para funcionar. Né? Claro. Então é isso que eu espero do Duílio. Ó, se depender do pai, que eu conheço bem, o Duílio eu conheço pouco. Mas o pai eu conheço bem, porque o pai é da minha época que eu fazia até reportagem lá no Corinthians, né? Quando eu cheguei aqui em 82, né? Então, o pai, o Adilson é um cara...
O Adilson vai participar da administração.
Então eu tenho certeza que é o primeiro conselho que o Adilson deu pro filho, ó, é o seguinte, ó, faz o seu.
Ah, eu sei que nós vamos no Vila Mix, né, Bruno?
É, faz o seu. Faz o seu. É.
Isso eu já.
E tem lá,
isso nós já falamos. Tá
solto na pista.
É dono, né?
É, isso aí. Então, isso eu espero do Duílio. O Santos tem grana agora.
Agora
o presidente entrou agora, um Paulo Nobre ali.
Agora,
né?
Tem cheque ouro.
Entrou
ali,
um Paulo Nobre.
Agora...
Mete aquele cartão infinito, nossa, aquele preto.
Senhora, nossa. É. Nossa, o cara joga aquele cima na mesa, os caras doutor.
Fausto Favara tem um cartão desse, eu burro de medo.
É mesmo.
Nossa.
É porque falo, é só faror, né?
É lógico que é faror. É pra impressionar a mulher.
Não adianta você ter um cartão,
é. Lógico.
Ele quer pôr.
É
faror. Ele quer milhagem.
O que esses caras querem? Eles querem um carro bonito e um cartão desse pra impressionar a mulherada. É
só. Mas aí quando pede o vinho, pede um sem vergonha, aquele bem chapinha. Maria,
bem, né? Não, e fica conferindo o extrato no cartão todo dia.
Mas faz um farol,
mas o presidente do cartão preto. O presidente do Santos vai ter esse cartão preto. Né?
É, mas
tem vários.
Isso aí.
Tem vários cartões. Então, o presidente do Santos, se ajeitar a casa ali, pelo jeito tem tudo pra ajeitar, o Santos
e
também.
Ele é um, pelo que a gente sabe, um grande administrador.
Então,
não é só ter a grana. É ter a grana. Normalmente o cara tem muita grana, é um bom administrador.
Não, sabe investir. Que ele conquistou a grana toda, claro. Se ele não soubesse.
O Paulo Nobre, ele foi um grande administrador.
É lógico, Palmeiras. Paulo...
Que o dinheiro que ele pôs, o Palmeiras devolveu.
O Paulo trabalhou muito tempo também em Bolsa de Valores. O Paulo sabe tudo dessa
Paulo
coisa.
O Paulo Nobre, além de colocar dinheiro, ele fez o Palmeiras gerar mais
isso,
dinheiro.
É lógico. Esse é o segredo.
Isso aí, mas agora. É o cara que sabe.
Porque botar,
se der pra mim, ou pra você, que eu sei que é um péssimo administrador, esse aqui até outro dia vinha com a continha num saquinho, pô. Não dá. Então não é pra nós administrar. Eu já falei pra minha mulher, se eu tiver meia dúzia
de... Eu achei que ninguém reparava que eu fazia o saquinho.
Não, para. Meia dúzia de...
Comentava, né?
É lógico. Meia dúzia de coxinha pra mim. Dá meia dúzia de coxinha pra mim. Fala assim, se você vender por 12, custou 8.
Não,
vender
você não vende. Você
vai
ser... come no caminho.
Eu vou comer no caminho, eu vou dar pra alguém no meio da rua. Certamente eu vou tomar prejuízo. Certamente, porque eu não sei nada de administração. Nada, não, zero. Não, zero. Só uma vergonha em termos de administrar
qualquer
coisa. Mais
do que ter o dinheiro que
então,
o cara tem, mas
tem que administrar. Parece que o cara não chega uma fortuna dessa se não sabe. A mesma coisa do Paulo Nobre. Chegou porque sabe administrar a coisa. Então, rapaz, eu tô com uma expectativa otimista. A única coisa que eu penso, e tenho certa dúvida, é sobre o Duílio. É ver se ele vai andar com as pernas dele.
Agora,
é isso que eu espero do Duílio Monteiro. Mostre a personalidade que sempre. E o Adilson, pra quem não sabe, o pessoal confunde. Mas o pai dele nunca foi presidente do Corinthians. Quem era presidente do Corinthians era avô dele, Orlando Monteiro Alves. Esse foi presidente
do Corinthians. Na época do Adilson.
O Adilson era diretor.
Valdemar Pires. Isso. Ele era diretor de futebol.
O Adilson era diretor. Não, mas o Orlando também foi presidente.
Sim, o Valdemar. O Valdemar, com toda a inteligência, delegou o Adilson. Sim. Você vai cuidar do futebol?
Isso.
Então, foi muito inteligente.
O único que foi presidente na família foi o avô do Duílio, que foi Orlando Monteiro Alves. O Adilson era diretor de futebol do Corinthians, mas ele tinha toda a autonomia.
Total
autonomia. Quem acompanhou a época sabe disso. Total autonomia, o Adilson Monteiro. Se o filho seguir essa autonomia que sempre o pai demonstrou, tem tudo para fazer uma boa gestão.
É o que aconteceu com tudo. O Mário Gobi.
Não
com o
pode
Roberto.
Ficar preso a história de André Sanches.
É que foi, os dois
André já fez o que tinha que fazer.
Os dois que passaram, né? Desde que esse grupo tá no poder, o Roberto e o Mário Gobi. No meio do caminho eles romperam com o André.
Sim.
Tanto que o Mário Gobi foi candidato.
E aí virou
de
uma
oposição,
guerra, né? Porque fica aquela brigaiada lá.
Vamos ver como que vai ser.
O André tem.
E o Mário
tem
que pagou aquela nota pro André não ser preso, né? Não teve aquela confusão. É uma coisa esquisita, né?
Agora, uma coisinha só pra gente finalizar, estamos chegando no fim. Desculpa, vocês vão me xingar, mas não foi bom, xingo, mas também não vai fazer diferença. Será que o Santos vai conseguir trabalhar com tudo organizado? Porque o Santos, ele no caos, ele funciona.
Se organizar muito.
Ele aí organiza muito, sabe aquele negócio? Quando o cozinheiro, ele sabe na cozinha, ele sabe onde a bagunça dele tá. Aí chega uma senhora nova lá pra trabalhar na casa, coloca tudo certinho e tal. Nunca mais a comida queime e tal, não sei o quê. Eu tenho uma certa preocupação disso. O Santos, ele funciona no caos.
Aquelas empresas que arruma closet, né? Você não acha cueca, meia,
isso, né? Exatamente. Aí arruma muito, sei lá.
Mas eu acho que aí vai ficar... Já pensou? O Pelé continua volatando com tudo organizado?
Eu acho eu acho assim, um cara com a cabeça dele, um baita administrador, por certo, vai usar melhor a imagem que o Santos teve de graça, que é a imagem do Pelé.
Nossa.
Hoje a imagem do Pelé nem é do Pelé. Mas mesmo que seja com a empresa e tal, pô, você tem um Pelé... Cai no teu colo um Pelé, você tem que usar eternamente isso.
Claro,
né? Tem. Não tem que fugir, tá certo? Até hoje, até hoje o Real Madrid usa o Di Stéfano.
Claro.
Que era o jogador que na época dividia com o Pelé, ó, protagonismo e tal. Só que o Pelé é maior.
No estádio lá, você vai e não tem uma foto, né, Flávio? Nem no camarote dele. No camarote dele não tem a foto dele, cara.
O negócio não é ele, é o ídolo no Brasil.
Chega pra japonês, o Nilson. Diz pro japonês, japonês, você quer ir no estádio que o Pelé jogou?
Nossa.
Vem japonês e os japoneses, eles vão na campo do Ayrton Senna, gente. Senna. É verdade. É. Imagina, eles gostam muito. Claro. E só na parte de turismo. Aí o Pelé faz um museu, em vez de ser do lado do Santos, pô, lá no centrão da cidade e tal.
Não, ô Flávio, eu queria só dar uma palavrinha aqui dessa seleção do mundo que foi formada. Perguntaram para mim, você tem alguma modificação? Eu tenho três. Três. O Yashin Aranha Negra deve ter, eu não lembro porque eu não vi jogar, mas deve ter sido fenomenal. Só que, peraí, outra época de goleiro, né? Outra época. O melhor goleiro do mundo de todos os tempos pra mim, nessa seleção do mundo que foi feita, Neuer, disparado. Esse goleiro da Alemanha eu nunca vi igual. Neuer. Lateral direito eu não poria o Cafu. Entrou o Cafu porque jogou três finais de
que
Copa
é um
do Mundo.
É um bom motivo.
É um belo motivo. Mas, né, pra mim, tecnicamente, o Carlos Alberto Torres está muitos furos acima do Cafu. E no meio-campo, eu acho que foi feita uma injustiça enorme. Xavi, bom jogador, mas deixaram de lado Johan Cruyff.